Vamos falar de tecnologia com um especialista, claro. Os primeiros projetos experimentais brasileiros de geração de energia heliotérmica ou termosolar. Você já deve ter ouvido falar, não é? Eles começam, então, a passar da fase de instalação, devem entrar em operação. A gente fala de grandes plantas, não é? Plantas de grande porte para a produção desse tipo de energia via tecnologia que é internacionalmente conhecida pela sigla CSP. Então, utiliza, não é, o calor capturado do sol para aquecer um fluido que movimenta uma turbina e aí produz eletricidade. E é uma alternativa importantíssima. Não é? Para a produção de energia. Por exemplo, Brasil, que tem uma dependência da produção de energia hidrelétrica. E nós vamos conversar com um especialista no assunto, professor José Roberto Simões Moreira, que é da Escola Politécnica da USP. Ele, inclusive, é autor do livro Energias Renováveis, Geração Distribuída e Eficiência Energética. Tudo bem, professor? Bom dia, como vai?
Bom dia, tudo bem, Rosane? Bom dia a todos os ouvintes da Rádio USP.
Muito obrigada por aceitar o nosso convite, professor, e nos ajudar a entender. A gente tem dado bastante espaço para falar de energias alternativas, né, que é uma necessidade mundial, buscar novas fontes de energia e ambientalmente sustentáveis. Esse é um caminho importante, o Brasil tem um potencial muito grande, né? Então, eu queria que o senhor começasse nos explicando, porque eu fiz um resumo muito breve, sobre o que é essa tecnologia, para depois a gente mergulhar e dizer, olha, que no Brasil está sendo, né, utilizado já há bastante tempo, e aí pensar numa estrutura maior, quer dizer, uma grande produção de energia por essa tecnologia.
Pois não, Roxane. No caso, nós estamos falando de energia solar concentrada, né? Porque uma utilização da energia solar, que já tem sido bastante empregada no país, né, que é o caso de uso de painéis fotovoltaicos. Isso já é uma realidade e esse mercado é um dos mercados que mais está expandindo, tanto em nível para instalar nas residências, nos comércios, nas indústrias, como grandes parques geradores solar fotovoltaico. No caso, nós estamos falando de uma outra tecnologia, como você mesmo falou, chamada CSP, Concentrated Solar Power, que basicamente qual que é a ideia? Você tem um parque de espelhos altamente refletores, tá certo? E que você, esses espelhos, eles acompanham o movimento do sol, tá certo? E eles refletem para um ponto, para uma região, uma torre, geralmente, ela fica 200 metros, depende do tamanho do empreendimento, 100 metros, 150, 200 ou até mais, que é um foco. Então, esses espelhos, eles estão refletindo toda a luz do sol para um foco. E nessa região, a temperatura fica bastante elevada. Esse é o chamado sistema de torres, né? Mas existem outros sistemas também, que são chamados de calhas parabólicas. Aí, nesse caso, você não tem um foco único, você tem uma calha parabólica, usando as propriedades da parábola, né, ou de um paraboloide, na verdade, uma parábola, né, e que ele reflete, os raios solares batem no espelho, que agora ele tem o formato, ou uma superfície altamente refletora, tem o formato de uma parábola, né, e a gente lembra lá do nosso curso, lá do colégio, que quando vem um raio, bate, reflete numa superfície parabólica, ela reflete para um foco também. Aí se forma uma calha, né? E aí você passa no meio, no foco, no foco linear, você passa um tubo, tá certo? E onde pode gerar vapor de água também. Então você pode tanto para gerar energia elétrica, como essas de torres, ou mesmo esses de calhas também dá, como produção de vapor de água, que também é um insumo muito importante na indústria, né?
Bom, então o que o senhor está explicando para a gente já, estou adorando a aula aqui, professor. Então, ele é diferente, essa tecnologia, ela é diferente dos painéis fotovoltaicos que já são utilizados. Porque, como o senhor explicou, ela, veja se eu entendi, concentra a energia do sol, quer dizer, e guarda essa energia, inclusive depois, né, do sol, propriamente dito, do momento ali em que... É isso?
Então,
ele acumula.
Então, o que acontece é o seguinte, esses grandes empreendimentos, a Espanha tem muitos desses empreendimentos, temos uma aqui agora na América do Sul, no Chile, né? na chamada usina Ferro Dominador, uhum. em que eles têm esse sistema de concentração de torre, né, que eu falei. Uma das vantagens desse sistema é que ele pode trabalhar praticamente 24 horas por dia. Por quê?
Sim.
Porque ele trabalha com sal fundido, né? Vira líquido, né? Ele realmente vira líquido, tão alta a temperatura, 560 graus Celsius, no caso do Chile, que ele vira líquido. E esse líquido, então, esse sal líquido que passa lá em cima, no foco, né, da torre, como eu acabei de falar, ele é armazenado em tanques, uhum. né? Então, você consegue armazenar essa energia térmica em alta temperatura e por esses tanques passam água, né, por dentro de tubulações que geram vapor de água.
Uhum.
E esse vapor de água, então, aciona turbinas a vapor que geram energia elétrica. Essa é a tecnologia, uma das tecnologias mais usadas, tá certo? Uhum.
Pois
não.
Professor, dá para juntar essa estrutura, por exemplo, uma estrutura fotovoltaica também?
Dá, exatamente. Lá no próprio Chile, eles têm cerca de 110 megawatts desse tipo de energia, né? Com energia solar concentrada.
Uhum.
Ela é acumulada e trabalha 24 horas por dia. Uhum. Né? Acumula, como eu acabei de explicar, energia térmica. E eles também têm, no mesmo local, um parque de 100 megawatts só de painéis fotovoltaicos.
Uhum.
A vantagem desse sistema é que você armazena energia térmica para continuar trabalhando 24 horas por dia. No caso fotovoltaico, para você poder utilizar à noite, você teria que armazenar essa energia elétrica. E aí ficaria um custo bastante elevado, embora as baterias estejam baixando constantemente o custo delas, mas ainda tem
uhum.
o problema de você ter que armazenar a energia elétrica. Existem outras formas, nós estamos também trabalhando, existem formas de você produzir o que a gente chama de combustíveis solares. Você promover reações termoquímicas, produzir, por exemplo, gás hidrogênio, tá
uhum.
certo?
Uhum.
E depois esse gás hidrogênio você acionar células a combustível. Existem alternativas, mas esse de concentração tem essa grande vantagem de você armazenar um sal a alta temperatura e poder continuar produzindo vapor a noite inteira.
Uhum, interessante. Agora, quais são as vantagens dessa tecnologia para o Brasil, né? Custo, realidade, já tem projeto acontecendo, quer dizer, a gente já está falando de uma tecnologia que já está sendo aplicada. Vamos falar um pouco do potencial do Brasil, né?
Então, em termos de potencial, essa tecnologia ela tem uma limitação.
Uhum.
Ela só pode ser aplicada nas regiões em que você tem a radiação direta. O que, que é radiação direta? Quando a gente olha para o céu, o sol... Não olhe para o sol, mas se você vê que o sol está irradiando diretamente, sem nuvens, né?
Uhum.
Ele tem que ser dessa forma, que a gente chama de radiação direta, porque os raios do sol vão refletir nos espelhos e serem concentrados num ponto ou num foco.
Uhum.
Bom, ele não vai funcionar se você não tiver radiação direta, se tiver o que a gente chama de radiação difusa, que é quando tem nuvens, enfim, reflexão do ambiente, etc. Então, ele só vai funcionar com radiação direta. Então, isso limita um pouco as regiões do país em que essa tecnologia pode ser aplicada. Então, se você olhar o mapa de radiação direta, por exemplo, o Chile, onde que está, no deserto de Atacama,
uhum.
é um dos melhores regiões da América do Sul, a melhor, vamos assim já afirmar, que é por uma altitude muito grande, tá certo? Poucas nuvens, então eles têm bastante radiação direta.
Uhum.
No Brasil, se nós olharmos os mapas de radiação direta, o INPE, por exemplo, produz esses mapas, nós vamos ver que aquele polígono das secas lá do Nordeste, que era a região sempre problemática, né, de secas do país, é uma região que tem muita radiação direta. A Bahia, né, o interior da Bahia, região Noroeste, Norte de Minas Gerais, indo mais para a parte continental, lá indo para Goiás, Tocantins. Então, a parte continental, central do Brasil, é uma região mais essa parte do Nordeste, é uma região que tem bastante radiação direta, tá? Então seriam lugares propícios para implementar esse tipo de geração. Por que não, por que esse daí seria vantajoso em relação ao fotovoltaico? Porque se você tiver um bom projeto, você pode chegar a rendimentos superiores ao fotovoltaico. O fotovoltaico é limitado à conversão de energia luminosa do sol a 18, 20%, mais ou menos, né? Esse daí você poderia chegar a valores mais elevados, 35% ou algo parecido. Além de também você poder acumular e trabalhar a noite toda, né? Acumulando energia térmica. Então, essas seriam as grandes vantagens. Então, essas regiões do país poderiam receber esse tipo de empreendimento.
Aqui em São Paulo já está sendo feito isso?
Olha, em São Paulo existem, não de torres. De torres no Brasil tem alguma coisa experimental. Tem um colega na Escola Luiz de Queiroz de Agricultura, da USP mesmo, que ele está tentando desenvolver um sistema para aplicar em frigoríficos, né? Para produzir vapor de água, produzir eletricidade também. Mas no Nordeste também tem alguma coisa, mas ainda não tem em escala do jeito que tem lá no Chile, não temos. Temos de calha também, de calha que eu falei, aí, mas não tanto para produção de eletricidade, aí no caso mais para produção de vapor de água, tá? Que é outra possibilidade também, né? Não esse tipo de torres, torres é alta temperatura. O vapor de água você pode conseguir com calha, são empreendimentos um pouco mais simples, que para empresas, para indústrias que demandam vapor de água, que é um insumo importante, ou mesmo pode pré-aquecer água ou produzir um óleo quente, enfim, tem muitas aplicações da radiação, do uso da radiação direta do sol, sim.
Quer dizer, o Brasil precisa caminhar ainda nesse sentido, mas é uma alternativa importante, acho que eu já começo a colocar um ponto para a gente concluir a discussão, pelo menos por hoje, né, professora? Claro que a gente pode voltar ao assunto, mas falar da geração heliotérmica é um caminho ainda aqui no Brasil, que está começando, mas ele é importante como busca de alternativas de energias para a produção de energia no Brasil?
Indubitavelmente, Roxane. A energia solar desde os primórdios da humanidade, foi sempre usada, né? Direto ou indiretamente. Sim. Certas plantas, a gente existe por causa da fixação que ela tem do carbono que ela tira do CO2, tá certo? Que é um gás também importante. Ela tira, fixa e libera o oxigênio para a gente respirar. Então, a energia solar já é a nossa realidade. Agora nós estamos aproveitando isso, tá certo? Claro que o Brasil tem um grande potencial. O Brasil é um dos maiores potenciais, não vou dizer do mundo, mas está lá, porque é aquelas áreas do planeta que eram áreas desérticas, tá certo? Que praticamente não tinham valor, hoje são áreas que podem receber esses empreendimentos. Então, com certeza, o Brasil tem um grande potencial para explorar essa forma ainda pouco explorada de energia solar concentrada, tanto para produzir eletricidade quanto vapor e outras utilidades de alta temperatura, né? Não tenho dúvida, Roxane. Eu acho que esse é um corredor que está aberto juntamente com os fotovoltaicos, né? Que também já é uma realidade. Sim. No país, não só em termos de grandes parques, mas principalmente também para residências, que é o chamado conceito de geração distribuída. Sim, com certeza. Esse é um caminho sem volta, Roxane. Na verdade, nós estamos passando por um cenário de transição energética. E nesse novo cenário, o solar, sem dúvida alguma, vai ser cada vez mais importante. E o Brasil está aí com esse grande potencial solar que nós temos aí para ser totalmente explorado.
Falar em números, uma capacidade de produção de energia, desse tipo de energia... É muito cedo ainda para isso, só para a gente ter uma dimensão e concluir?
Olha, Roxane, eu não tenho exatamente o potencial total brasileiro, né? Mas eu sei que o fotovoltaico, ele já está chegando em 10 gigawatts, o fotovoltaico apenas. Sim. Tá? Só para ter uma noção, a usina Itaipu é em torno de 12 ou 14, agora não me lembro se é 12 ou 14. Então, só de fotovoltaico nós já estamos chegando no Itaipu. A eólica já passou, já faz algum tempo, Itaipu.
Uhum.
Então, eu diria o seguinte, que o potencial, tanto de solar quanto de eólica também, que é outra fonte importante, eu acredito que se o país caminhar nessa direção, em pouco tempo a gente vai ficar completamente livre da dependência de combustíveis fósseis, né? Caso o gás natural e um pouco de carvão lá no sul, né?
Uhum.
E não tenho dúvida de que vai ser sim uma fonte que vai suprir, vai ter potencial para suprir toda a capacidade brasileira, se bem uhum. explorada, evidentemente. Uhum.
Claro,
e hoje
claro.
É 160, a capacidade instalada de 170 gigawatts, tá?
Uhum.
Ela já estava chegando em 10.
Olha, tem um potencial enorme, sem dúvida alguma. Professor, eu quero agradecer muitíssimo seus esclarecimentos, muito didático, deu para entender um pouco mais sobre esse assunto, energia heliotérmica, ou conhecida como energia concentrada, né? Que utiliza a luz solar, energia concentrada, essa CSP. Eu quero agradecer o professor José Roberto Simões Moreira, da Poli, autor do livro Energias Renováveis, Geração Distribuída e Eficiência Energética. Qual é a editora, professor?
LTC Gen, do Rio de Janeiro.
Professor, muito obrigada. E podemos voltar ao assunto.
Ok, Roxane, foi um prazer falar consigo e também poder esclarecer essa tecnologia que veio para ficar. E bom dia a todos os ouvintes da Rádio USP também.